Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está ouvindo Feijoada Completa pela sua Rádio Câmara aqui de Brasília, 96,9 MHz. Em qualquer lugar do planeta, pelo www.câmara.leg.br/rádio. E a gente está ouvindo aí ao fundo mais uma canção do álbum The Next Day, do David Bowie, né? The Next Day, um álbum de 2013. Essa canção que se chama Valentine's Day. Muito bem, você está ouvindo Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados às 9 da manhã. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, mandar críticas, sugestões, nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Participe sempre aqui com a gente. É sempre muito bem-vindo a sua crítica, a sua sugestão para o nosso programa. E agora a gente vai saber o que de importante está acontecendo no parlamento, o trabalho das comissões, as propostas já aprovadas no ano passado, o que vai acontecer esse ano, enfim, né? Como está andando o parlamento nesse tempo de recesso, mas enfim, muita coisa aconteceu ano passado e a gente vai destacando aqui para você quais são as principais iniciativas das comissões da Câmara, os principais projetos. A Tessa Guimarães está aqui do meu lado e vai trazer para você agora quais são esses destaques. Vamos lá.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara aprovou uma proposta que estabelece condições para a recusa de cheques em estabelecimentos que já aceitam esse meio de pagamento. Pelo texto, o cheque somente pode ser recusado se o consumidor não for o titular ou se estiver com o nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. A proposta está sendo analisada de forma conclusiva pelas comissões e ainda falta o parecer das de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Outra proposta em análise na Câmara quer endurecer a política de combate ao uso de drogas. O projeto modifica a lei que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas para classificar como definitivamente ilícitas as drogas mais populares entre os jovens e com alto potencial nocivo à saúde física e mental, como é o caso da maconha, da cocaína, do crack e do êxtase. O projeto está sendo analisado em caráter conclusivo e deve ser apreciado ainda pelas comissões de Seguridade Social e Família, de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 5 comissões parlamentares de inquérito vão retomar as atividades em fevereiro em diferentes fases de trabalho. 2 CPIs estão perto da conclusão. São elas: a dos maus-tratos a animais e a do BNDES. As outras 3 CPIs, ou seja, dos fundos de pensão, dos crimes cibernéticos e do INCRA e da FUNAI, vão manter as investigações pelo menos até março e abril. A Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público aprovou o projeto de lei do deputado Roberto Brito, do PP da Bahia, que proíbe o uso particular de e-mails de entidades da administração pública federal. Para o autor, mensagens pessoais sobrecarregam o endereço eletrônico das instituições, além de, eventualmente, veicular conteúdos impróprios ou alheios ao trabalho. A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada agora pelas comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Muito bem, tá aí. Uma proposta forte aí do deputado, né? Para mensagens pessoais não devem ser trocadas por e-mails institucionais, no caso aí especificamente se referindo às instituições públicas. É um tema polêmico que realmente dá o que falar, porque de fato muita gente também abusa, né, gente boa? Essa que é a grande questão, né? Muito bem, agora o nosso assunto são as viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, como vai você?
Olá, Edson, tudo bom?
Eu preciso saber da sua vida. Olha só, da sua não, mas das viagens talvez. Adriana, enfim, né? Carnaval está chegando e, aliás, o povo costuma se dizer que o carnaval começa no Réveillon aqui no Brasil, né? Então, vamos falar de Rio e Salvador, que são duas opções muito interessantes para o carnaval, principalmente com o fortalecimento do carnaval de rua do Rio de Janeiro, né?
Exatamente, Edson. O carnaval está aí já, né? Esse ano vai ser bem cedo, carnaval, início de fevereiro. E, assim, eu estava olhando umas opções aqui, porque eu acho que são as duas cidades, claro, também tem Recife, né, que é bem procurada, mas o Rio e Salvador são duas cidades assim, bem características, né, do carnaval do nosso país, né, Edson? São totalmente diferentes o carnaval de uma cidade e de outra. Mas, ao mesmo tempo, assim, para quem quer carnaval, realmente, eu acho que são duas cidades muito boas para pular carnaval.
Uhum.
O Salvador é aquilo que todo mundo já ouviu falar, os trios elétricos, né, as milhões de pessoas na rua, alguns seguindo com abadá, alguns gastando milhares de reais em uma noite.
Uhum.
E as pessoas, eu costumo dizer, Edson, que eu fui muito para Salvador, fui 13, 14 vezes para Salvador no carnaval. E assim, para quem quer pular o carnaval de Salvador na rua também, sem gastar dinheiro, dá muito bem, sabe? As minhas primeiras 10 vezes, por exemplo, eu não gastava absolutamente nada, só ficava na pipoca.
Uhum.
E curtindo o carnaval, igual as outras pessoas, claro, né? Com menos conforto, com menos regalias e tal, mas você fica na pipoca e você assiste o que você quer também, né?
Uhum.
Hoje em dia tem as opções dos trios, né? E eu particularmente prefiro ficar em camarote, que você acaba vendo tudo um pouco e fica bem mais confortável do que pular no bloco, por exemplo, que você não consegue nem ir no banheiro quando vai no bloco, né?
Acaba muitas vezes, dependendo do custo do abadá, o camarote fica a mesma coisa, né? Elas por elas, quase.
O camarote, às vezes, é mais barato, né? E, tá, uhum. e mais barato com, às vezes, tudo incluído, né? Bebida e comida e tal. Mais barato do que o abadá, que você é bem confortável. Então, eu estava olhando agora, hoje, umas passagens para Salvador. Se alguém ainda não comprou e tiver afim de ir para Salvador ainda... partindo de Brasília, por exemplo, eu achei umas passagens até não tão caras assim, sabe, Edson? Por 650 ida e volta para Brasília e Salvador, em cima da hora, eu acho que tá até um preço razoável.
Sim.
Mas aí tem escala, né? Não é o voo direto. Voo direto que eu achei R$3.000, que tal?
Uhul!
R$3.000 para Salvador.
Mais jogo para Nova York, hein? R$1.200.
É, pois é, tá mais jogo sair do Brasil, né? Mas para quem está assim mesmo de pular carnaval, R$3.000, vou direto para Brasília e Salvador. E o hotelzinho na Barra, lá perto do circuito dos trios, de um dos circuitos, né?
Uhum.
R$5.990, que tal? Cinco
Nossa.
Dias.
Tá mais barato ir para resort depois em baixa temporada do que... para um hotel desse, né?
Mas, Ondina, por exemplo, R$2.000 a diária. Ou seja, você ainda encontra, né, opções de Salvador, só que assim, você tem que estar muito disposto, você tem que estar com muita grana para pagar, né, esse valor.
E no Rio?
No Rio também, eu dei uma pesquisada aqui para Brasília, Rio, sem escalas, R$1.600 para ir no carnaval. Indo na sexta e voltando na quarta-feira, pegando todo o carnaval. Ou seja, muito caro, né?
É bem caro também. Mas é bem mais barato que os 3 mil de Salvador, né?
Mas o hotel em Ipanema, por exemplo, que eu achei, R$9.340.
Cinco diárias?
Cinco dias.
Meu Deus.
Cinco diárias em Ipanema. Claro que não é o hotel mais barato de Ipanema. Você até consegue achar um por 5 mil, mas mesmo assim vai ser caríssimo. Vai ser a diária de R$1.000, né? Então, assim, quem tá afim de... se você conhece alguém... conhece, tem parente, tem amigo, não se importa de ônibus, eu acho que vale a pena, assim, o Rio também é um lugar legal. Eu, particularmente, gosto dos blocos de rua. Eu não gosto daquele carnaval, assim, globeleza, né, de desfile de escola de samba, tá? É muito procurado, eu sei que muita gente gosta, respeito quem gosta, mas eu já fui uma vez assistir e não é a minha praia.
Uhum.
Mas o Rio tem agora essa opção dos blocos, né, que estão super legais e as pessoas estão muito animadas, estão ficando muito na rua.
Os blocos são tão assim, bombando no Rio já faz o quê? Uns 6 anos, 5, 6 anos, que os blocos de rua tá assim, tem bloco arrastando 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro praticamente, né? Quer
Exatamente.
Dizer, quase comparado ao Galo da Madrugada, quase.
É, Recife, e assim, né? As pessoas começaram a curtir e ver que vale a pena ir para o Rio, não só para aquela coisa mais assim, globalizada, né? Que é o carnaval que passa na televisão. Esses carnavais de rua são muito gostosos, vão famílias, né? Claro que a administração da cidade, tenho certeza que faz questão de colocar estrutura boa, né? E colocar segurança, pelo menos nesse momento, né? Para os turistas.
Uhum.
Então, eu acho que é uma opção legal também. Agora, o problema é só esse negócio. Você fazer em última hora, comprar faltando menos de um mês do carnaval, é esse o preço que a gente vai ter que pagar, né?
Uhum.
R$1.600 de passagem, mais R$2.000 uma diária de hotel.
Isso é aquela história, Adriana. Isso não é só para o carnaval, não. Isso serve para qualquer viagem. Quem não se programa, paga mais caro, né?
Exatamente.
E essa então, que é a história. Então, se você não fez o seu planejamento...
Mas o melhor, se você quiser passar o carnaval, é assim, em julho já começa a pensar e comprar, reservar hotel e avião, porque para deixar para janeiro é muito complicado. Mas, claro, né, às vezes bate o comichão em janeiro, alguém te chama, não sei o quê. Tem que estar preparado, né?
É.
Tem que estar na chuva para se molhar.
Tá certo. Muito bem, Adriana Magalhães, prazer mais uma vez ter você aqui no programa. E
tá
uma ótima semana, até a próxima.
Até a próxima, Edson. Abração.
Abração pra você também. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tá aí a participação da Adriana Magalhães, portanto, comentando com a gente sobre o Carnaval Rio e Salvador. Aquela história, né? Agora estamos bem perto. Então, se você não se planejou, vai ter que sim, ou vai ter que pagar caro ou vai ter que improvisar. Pega carro, vai, dorme no carro, faz não sei o quê. Loucuras que as pessoas fazem. Né? Eu costumo brincar dizendo que eu já passei da idade de certas coisas. Mas tem muita gente que tem espírito aventureiro, né? Quem tem, acho que deve curtir mais é que tem que aproveitar mesmo e fazer aquilo que, enfim, acha interessante. E agora vamos falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema com Irã Albuquerque.
Irã Albuquerque, como vai você?
E aí, Edson, como vai?
Tudo bem. Irã, janeiro é tempo de falar de férias e férias é tempo de cinema infantil, é isso?
Exatamente, férias é um tempo que a criançada se joga e é por isso que eu vim essa semana falar de um evento que está rolando tanto aqui em Brasília como também em São Paulo, que é o Festival de Cinema Infantil.
Uhum.
É um festival de cinema que não muita gente conhece, mas que ele já tem sido feito há algum tempo aqui no Brasil. É o Buster, é um festival que veio da Dinamarca.
Sim.
E importado para o Brasil pelo Instituto Cultural da Dinamarca, que é um instituto auxiliar ali da embaixada aqui no Brasil, né?
Uhum.
Que tem um pouco dessa vontade de ampliar o que tem da cultura dinamarquesa para o resto do mundo. A boa coisa desse festival não é apenas a questão de trazer a cultura dinamarca, mas trazer cinema do mundo inteiro, feito com alta qualidade em relação à animação para o Brasil.
Bacana.
A gente pouco tem acesso aqui no Brasil, né, principalmente a curtas-metragens de animações feitas em outros países. A gente vê muitas animações vindas dos Estados Unidos, né?
Sim, sim.
Muito por conta do foco ainda ser a Disney, enfim, eles são grandes produtores de animação, mas também outros países do mundo inteiro produzem boas animações.
Uhum.
E esse festival, ele traz muito disso. Não apenas curta-metragens, mas também longa-metragens. O festival, ele também tem atenção com a questão da idade das crianças, que é muito importante, né? Quem nunca foi para uma sessão, por exemplo, de uma animação que ela seria pensada mais ou menos ali para a idade dos 10 anos,
uhum,
você vê criança que ainda não, enfim, não entende filme, fica irrequieta, não consegue se ater à sessão do filme. Então, os filmes, eles são pensados justamente para cada faixa etária.
Bacana.
Então, tem até 3 anos, que tem acompanhamento com os recreadores. Após os 4 anos, que são filmes curtos e eles não passam de 40 minutos de sessão. Então, são vários filmetes pequenininhos em que eles conseguem prestar atenção melhor. E depois tem os filmes que são para os maiorzinhos, ali até os 10 anos, que chegam a ser longa-metragens.
Uhum.
Eles já estão mais acostumados aí no cinema, já foram quando eram um pouco mais menorzinhos e conseguem ficar mais tempo, né?
Bacana.
Então, essa é uma atenção que é pensada pelos idealizadores, que é muito bacana pensar para quem tem filho pequeno e fica com medo de levar.
Sim.
Não fiquem. Vão para a sessão, levem as crianças, acostumem as crianças com a sala de cinema.
Ah,
a outra coisa, o festival ele trouxe mais de 40 filmes, né, do mundo inteiro. Então, tem filme da Rússia, tem filme da República Tcheca, tem filme da Europa, da França, enfim. E a gente tem uma boa surpresa que a gente soube essa semana, é que um filme brasileiro nosso, que está na programação do festival, está indicado ao Oscar. Né?
Oh.
Agora, no último dia 14, O Menino e o Mundo, um filme de produção brasileira, dirigido por um cineasta paulistano chamado Ale Abreu. O Menino e o Mundo foi indicado ao Oscar como melhor animação. entre grandes nomes, né? Divertidamente, que foi um outro grande destaque do ano passado, para quem assistiu. Sim. Amor, tanto dos pequenininhos aos maiores, um filme realmente incrível. Tanto que foi indicado a Globo de Ouro, agora também ganhou, e agora também está para o Oscar, então vai ser um páreo duro. Uhum. Mas O Menino e o Mundo é um filme que eu gostaria de destacar e quero muito que as pessoas vão assistir, que é um filme feito não no Brasil, não apenas no Brasil, mas também com muito cuidado. Ele é um filme quase que artesanal, de tão bonito que ele é. A história de um menino que ele perde o pai vai trabalhar e ele vai atrás do pai. E ele mostra o grande problema da nossa sociedade atual em relação à poluição ambiental, sobre nossa preocupação com o horário, com o trabalho excessivo, uhum. as grandes cidades. Tudo isso é mostrado no filme com uma delicadeza e um rigor técnico muito bom. Assim, eu não esperava que fosse indicado, porque ele é fora da curva em relação ao tratamento audiovisual. E ele foi agraciado pelo Oscar por isso. Então, eu acho que vale a pena as pessoas irem assistir, não apenas esse filme, mas todo o festival.
Muito bom.
As pessoas que têm medo de irem no CCBB, mas a sala de cinema lá é muito pequenininha. Eu dou a dica de que o CCBB aqui de Brasília já percebeu que tem uma demanda muito grande, eles estão fazendo sessões maiores no teatro. Então, não tenham medo, vão lá, lógico, cheguem um pouco mais cedo, para conseguir assistir o filme sem problema.
Maravilha.
E ainda mais é um serviço, né?
Com certeza.
R$4,00 inteira e R$2,60 dá para todo mundo ir assistir.
Dá para todo mundo ir assistir numa boa, né? Realmente é um valor bastante tranquilo aí. E, enfim, né? Para a gente conhecer um pouco mais sobre cinema de animação ao redor do mundo inteiro, que tem muita gente fazendo e fazendo com muita qualidade, trabalhos de bastante qualidade nessa questão da animação, né? Com toda certeza.
Por favor, eu sou super da bandeira da animação, vamos todo mundo assistir. Tá?
Maravilha. Irã Albuquerque, mais uma vez, brigadíssimo pela participação, meu caro.
Grande abraço.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do Irã Albuquerque conversando com a gente. E agora vamos de música. David Bowie, Let's Dance.
And dance the blues. Let's dance.
Tá aí David Bowie, Let's Dance, canção que dispensa apresentações, né? Do álbum de mesmo nome, Let's Dance, um álbum lançado em 1983, um dos clássicos de David Bowie, música que tem uma forte influência da música negra, da disco music, enfim, uma música muito bacana, um clássico do pop dos anos 80. E agora intervalo, a gente já volta.
Feijoada completa.